justamente porque tinha dito, creio que por idos de 96, 97, que ou se reestruturava muito rapidamente ou ia falir. E daquilo que eu retenho das conversas com o engenheiro Fernando Pinto, que começaram no dia 15 de setembro de 2005, foi justamente o engenheiro Fernando Pinto foi sensibilizado pelo governo brasileiro em razão do conhecimento que tinha, como ninguém, dir-se-ia, da situação da Varig, para procurar uma solução que a salvasse. E já agora posso lhe dizer que a conversa nasce de uma conversa sobre a participação da TAP na Air Macau, onde tinha 20%, e é daí que surge a Geocapital com o pedido do Sr. Engenheiro Fernando Pinto e do CFO, Michael Connelly, brasileiro, embora tenha um nome anglófono, é daí que surge a ideia de, primeiro pediram para se tentar vender essa participação de 20% que a TAP tinha na Air Macau, e porquê à Geocapital, por uma razão singela, porque entre os acionistas da Geocapital estava o maior acionista indireto da própria Air Macau. E, portanto, foi com esse propósito que essa conversa começou. Para não ficarmos aqui muito tempo, foi a origem esta, o propósito era salvar a Varig, e a certa altura tornou-se, aliás, um desígnio estratégico, porque, como eu próprio dizia, secundando o engenheiro Fernando Pinto, era uma oportunidade extraordinária de juntar duas companhias em estado de fragilidade para que o resultado da soma fosse imensamente maior, criando a possibilidade de se tornarem elas próprias agentes ativos do processo de consolidação na aviação comercial, que já estava claramente a começar.
Eu perguntava-lhe quanto é que pagou cada um dos parceiros pela compra.
Muito bem, foi financiado em 42 milhões pelo BNDES, Banco de Desenvolvimento do Brasil, foi, como lhe digo, o governo brasileiro que instruiu o BNDES a avançar. A Geocapital financiou a operação em 21 milhões de dólares. A Geocapital financiou, tratou-se de um financiamento, a TAP não tinha capacidade de se endividar, e a lógica da participação da Geocapital, que também tinha a sua racionalidade, era a lógica... A Geocapital é um projeto que nasce no contexto da criação do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Eu vivi em Macau, tive o privilégio de viver em Macau, portanto, a história extraordinária e singular de Macau, no que ela significa de relação entre a China e Portugal, que tem quase 5 séculos, projetada para os países de expressão portuguesa, num tempo em que a China avançava para o seu segundo processo de internacionalização da economia, ganhava especial significado se na conjugação de tudo isto fosse mesmo possível salvar a Varig, e, portanto, o resultado final dessa operação projetava também bastante os princípios e as ideias que nortearam o projeto. Depois, começou uma campanha no Brasil feroz, que anos mais tarde eu vim a saber por várias pessoas, em boa parte alimentada pelas duas outras companhias rivais da Varig, a TAM e a Gol, que já tinham mais ou menos partilhado entre si o que seriam os despojos de uma Varig em agonia. A TAM ficaria como ficou com os voos intercontinentais, internacionais, e a Gol faria o crescimento na sua rede doméstica e nos países limítrofes do Brasil. E por um senhor que se cruzou comigo há 2 anos ou 3 aqui em Portugal por mera casualidade, um senhor chamado Nelson Tanur, que tentou tomar a farol de que eu sou presidente da mesa da Assembleia Geral, e foi por isso que nos cruzámos, e que me confessou que, sendo dono de jornais naquela altura, ele fez, em larga medida, essa campanha, porque, objetivamente, queriam que a Varig não fosse viabilizada. Dito isto, a campanha começou por dizer, entre outras coisas, que estes abusadores do momento de fragilidade da Varig tinham comprado aqueles ativos a preços muito baixos. E o que se resolveu fazer foi dizer, obviamente, se surgir alguém que pague mais por qualquer um destes ativos, imediatamente eles serão entregues pelo valor que for obtido e a diferença positiva será para a Varig. Desse ponto de vista, a Varig logo foi revendida poucos meses depois a um fundo de investimento norte-americano com uma mais-valia de 7 milhões de dólares, que agora posso dizer não ficou para a Varig, não ficou obviamente para os financiadores que não tinham nada que ganhar daí, ficou para a TAP. E ficou para a TAP porque a Varig entretanto tinha sido declarada falida. E portanto, eu diria que menos de um ano depois desta operação, o ganho da TAP efetivo era de 7 milhões de dólares.
Já lá vamos. Os 42 milhões de financiamento do BNDES, ou BNDES, foram feitos por quem? Quem ficou a dever ao banco?
Quem ficou a dever ao banco foi a Reaching Force, obviamente com a garantia prestada também pela TAP, que era a última beneficiária. Reaching Force foi, curiosamente, a primeira sociedade anónima, empresa na hora, a ideia que eu lancei quando fui secretário de Estado da Justiça. E, portanto, foi uma espécie de encontro interessante a certa altura, porque tudo aquilo foi feito muito depressa. E a TAP não tinha condições, não tinha balanço para se endividar, não tinha capacidade para fazer o investimento e, portanto, aquilo que se fez foi uma construção de um modelo institucional que verdadeiramente permitiu que, levantado o financiamento não pela TAP, todavia esta pudesse aceder aos ativos e geri-los e criar condições para depois, naturalmente, pagar de volta aquilo de que ela tinha sido a beneficiária económica.
Portanto, os 42 milhões foram garantidos pela TAP e pagos pela TAP?
Não apenas os 42, mas a totalidade, naturalmente, os 62.
Um passo cada vez. 42 milhões foi um empréstimo bancário garantido pela TAP, os 21 milhões vieram da Geocapital, fundos próprios ou um financiamento à TAP para a TAP comprar?
Financiamento à Reaching Force, levantado no Banco Comercial Português. Eu se digo isto é porque isto foi objeto de um inquérito judicial que pendeu, não sei se 13, 14 anos, onde, aliás, finalmente a Geocapital foi chamada, eu próprio como testemunha, para fazer a demonstração de que a Geocapital não ganhou um cêntimo com esta operação. Havia aí uma ideia, não sei de onde é que veio, mas que apareceu de que tinha havido um prémio. Insisto, enquanto a Geocapital esteve na operação, a única beneficiada com mais-valias foi a própria TAP. E, portanto, o que se passou foi que a Reaching Force foi financiada, obviamente, com garantia da TAP e garantia da Geocapital. E, do lado do BNDES, o BNDES não pediu garantias, porque o BNDES é um banco de desenvolvimento, é do Estado brasileiro. E, portanto, foi um financiamento que, entendamos, verdadeiramente era uma alavanca para a tentativa de salvação da Varig. Depois veio a ser pago, tanto quanto sei, não sei quando, porque também, como eventualmente saberá, em março de 2007, estava entendido desde o primeiro dia que a justificação, provavelmente, da Geocapital era a tentativa de salvação da Varig. E posso, aliás, dizer que a própria Geocapital trabalhou arduamente durante meses, com pouco tempo, para garantir que depois teríamos acesso a uma linha de 400 milhões de dólares, se fosse possível viabilizar a Varig. E esses 400 milhões de dólares seriam utilizados indistintamente pela Varig e pela TAP.
Portanto, os 61 milhões de financiamento para comprar a VEM vem da TAP. Foi a TAP que pagou a unidade de manutenção.
Os 61 milhões, eu diria, volto a dizer, a partir de março de 2007, eu não lhe consigo dizer, porque não estava a acompanhar mais essa operação, mas foi a TAP que acabou por pagar, sim, com certeza.
Há um momento em que a Geocapital e a Reaching Force a Geocapital vende a participação à TAP. Em que momento é que isto acontece?
Em março de 2007.
E a que propósito?
A propósito de, infelizmente para todos, não ter sido possível salvar a Varig, desapareceu a motivação e o propósito, desfez-se a operação, como, aliás, estava acordado desde o primeiro dia. E já agora, a propósito dessa ideia do prémio e de uma outra, não sei de onde é que veio isso, mas de outro engano, de que se a TAP esperasse mais 3 ou 4 meses, podia exercer a opção e não pagar. Eu não sei de onde é que isso vem, mas é simples. No acordo estava que nesse cenário aplicava-se o disposto na cláusula que previa o reembolso justamente daquilo que tivesse sido avançado. Então eu confesso, ouça, senhora deputada, é uma daquelas ideias que fez caminho, mas que não tem sentido, não é verdadeira.
Obrigada pelas respostas às perguntas que eu não lhe fiz ainda. A minha pergunta é: quanto é que a TAP paga à Geocapital para ficar com a percentagem neste negócio?
Ao cêntimo, os 21 milhões de euros mobilizados, mais ao cêntimo com a exibição dos borderôs, os encargos financeiros com a mobilização desses fundos. Ao cêntimo.
Mas se a unidade de manutenção foi comprada com financiamento que foi pago pela TAP, porquê é que a TAP paga 21 milhões à Geocapital para ficar com a participação?
Porque foi dinheiro usado para comprar o ativo, obviamente.
Eu pensava que nos tinha dito que o dinheiro usado para comprar o ativo tinha sido um financiamento de 61 milhões que a TAP pagou.
Senhora deputada, o financiamento foi a soma de 21 milhões aportados pela Geocapital e de 42 milhões de dólares aportados pelo BNDES, que obviamente foi a TAP que pagou, porque a TAP ficou com os ativos, ou melhor, no caso da Variglobe, vendeu o ativo e ficou com 7 milhões de mais-valia. No caso da VEM, ficou com o ativo e obviamente pagou o financiamento usado para a compra do próprio ativo.
É que o que resulta é que a Geocapital não gastou nada para comprar o ativo e ficou com 21 milhões.
A Geocapital levantou 21 milhões no sistema bancário que colocou à disposição da TAP, recebeu de volta exatamente esse dinheiro com os encargos financeiros ao cêntimo. A Geocapital não beneficiou nada do ponto de vista económico ou financeiro com esta operação. Nada.
Só uma questão. A Geocapital recebe os 21 milhões que levantou no sistema bancário. Quer dizer que a dívida se extinguiu, então?
Sr. Deputado, a Geocapital levantou 21 milhões que usou para financiar a Reaching Force. No momento em que, como acordado desde o início por escrito, não foi possível comprar, salvar a Varig. E desde o início assim estava acordado, a TAP pagou, reembolsou a Geocapital, que agarrou no dinheiro vindo da TAP. Olha, até foi diretamente para o banco, nem passou pela Geocapital. A instrução fui eu que a dei. E, portanto, a Geocapital não beneficiou um cêntimo dessa operação, não teve ganho nenhum.
Eu só queria que confirmasse que o financiamento de 21 milhões feito no BCP para a compra da unidade de manutenção se extinguiu nesse momento.
Claro, na medida em que a Geocapital fez reembolsar, extinguiu-se.
Eu só acho isso um bocadinho contraditório, porque disse há pouco que o fornecido estava a pagar os dois financiamentos no valor de 61 milhões.
Senhora deputada, o BNDES... Eu não me exaspero, mas a ver se... Para ficar, aliás, absolutamente claro para todos. A TAP não tinha condições de balanço. E, portanto, o Banco de Desenvolvimento do Brasil emprestou à Reaching Force 42 milhões. A Geocapital emprestou 21 milhões. A TAP ficou com a Reaching Force para si. Obviamente, a TAP pagou à Geocapital os 21 milhões, que a Geocapital reembolsou o BCP e pagou os 42 ao BNDES.
A minha dúvida é se o outro empréstimo teria sobrevivido, aí a minha lógica.
Não, creio que foram. Como lhe digo, há factos que não conheço a partir de março de 2007.
O Dr. Lacerda Machado negociou o aumento da participação do Estado na TAP.
Sob orientação do Governo, sim.
Gostaria de lhe perguntar, isto já foi matéria de alguma polémica, mas a que título formal é que fez essa negociação e qual o contrato e o pagamento?